António Neves tem 37 anos, é de Lisboa e está em Hong Kong. Olá, António.
Olá, Alice.
Chegou a Hong Kong em janeiro deste ano, depois de ter vivido 4 anos na cidade de Paris, em França, e na verdade tudo começou em 2009. Ao abrigo do programa Em Novo Contacto, teve uma experiência no Reino Unido. António, antes de nos explicar que experiências foram estas, o que é que está aí a fazer, conte-nos lá. Ser um português no mundo sempre foi um objetivo ou aconteceu por acaso?
Eu tinha um objetivo de ter uma experiência, pelo menos, internacional e de conhecer outros modos de trabalho e ter outras oportunidades na carreira.
O que é que aconteceu? Porque depois da primeira seguiram-se outras. O que é que aconteceu para mudar esta forma de olhar ou de pensar sobre as experiências internacionais?
A primeira experiência que eu tive foi graças ao programa Em Novo Contacto, que me colocou num grupo multinacional. Portanto, eu comecei a minha experiência em Inglaterra, depois voltei para Portugal, onde eu estive 4 anos e meio, e o grupo ofereceu-me uma oportunidade em França, que eu aproveitei, e foi por isso que voltei ao estrangeiro, para descobrir e para ter novas oportunidades de desenvolver a minha carreira.
Depois da primeira experiência é mais fácil dizer que sim à experiência seguinte, ou à proposta seguinte, digamos assim.
Sim, é mais fácil, e também é mais fácil para o empregador escolher alguém que já tem uma experiência internacional que ele pode confiar que vai mais facilmente se adaptar a um ambiente diferente.
António, e é no seguimento destas experiências que chega a Hong Kong, que surge a oportunidade no início deste ano de se mudar para Hong Kong?
Sim, já tinha sido sondado para vir para aqui há algum tempo, já tinha vindo uma vez a Hong Kong em trabalho, e desde então ficou essa porta aberta, e no momento que eu achei oportuno, aceitei essa oportunidade de voltar a Hong Kong e de ficar em Hong Kong.
Portanto, esta experiência tem alguns meses, na verdade, portanto, calculo que o processo de adaptação ainda esteja a acontecer. Já conhecia Hong Kong quando se mudou para aí, como nos disse, mas como é que foi agora? Calculo que o sentimento que se leva na mala seja diferente, porque agora é para ficar, pelo menos durante algum tempo. Como é que foi o início desta experiência?
Sim, eu no início tinha algum receio, porque quando eu visitei Hong Kong pela primeira vez, vim em trabalho, não tive muito tempo, e só vi os grandes edifícios e um centro de cidade muito concentrado, que me fez algum medo, porque achava que era muito, muito fechado, muita sombra, e estava um bocadinho com um sentimento um pouco claustrofóbico de estar ali no meio de tanta gente, sem sítio para correr, sem sítio para estar sozinho, e então estava com um bocadinho de medo. Depois comecei, quando realmente a oportunidade pareceu-me evidente, comecei a analisar melhor as condições de vida em Hong Kong, o sítio onde nós poderíamos morar, eu e a minha mulher, e começámos a ver que seria um sítio interessante e que afinal não era assim só como ali o centro da ilha de Hong Kong, que é um bocadinho claustrofóbico, digamos assim.
Em termos culturais e sociais, como é que está a ser a adaptação? Aspectos que o tenham surpreendido pela positiva, pela negativa?
Eu estou muito contente porque eu queria estar, como vivi a vida toda, ao pé do mar, queria voltar para o pé do mar, ter uma vista desafogada, e isso, por acaso, é uma grande diferença de Paris, porque aqui estou ao pé do mar, sinto-me mais à vontade, no fim de semana posso ir à praia se eu quiser, às vezes não vou muito, mas sei que ela está lá e isso é importante para mim. E depois gosto muito também da alimentação aqui, tem muita variedade. Portanto, nesse aspecto, em termos de condições de vida, é bastante, bastante bom. Em termos sociais, tenho sorte de conhecer alguns colegas e que ao longo dos tempos nos tornámos amigos e foi fácil fazer as primeiras amizades. Portanto, nesse aspecto está tudo bem. Nós estamos a gostar muito e agora vão começar a vir os nossos familiares visitar-nos, que também vai ser interessante estar-lhes a conhecer este sítio bastante exótico.
Que é agora a vossa casa. António, mas costuma-se
Exatamente.
dizer que os primeiros meses são de lua de mel. Tendo em conta as experiências anteriores, sente que daqui por alguns meses é que isto vai começar a sério, é que vai olhar para Hong Kong com outros olhos, ou nem por isso?
Pois, uma pessoa começa, o tempo começa a passar e as dificuldades começam a surgir. Há mais desafios em termos do trabalho, de apresentar resultados, há mais desafios em termos de diversificar os nossos fins de semana, etc. Eu, por acaso, não estou assim tão preocupado quanto isso. Eu sei que há duas alturas do ano em que eu regresso a Portugal. Com a minha mulher, e eu já sei que pelas experiências passadas, sempre nós vamos a Portugal recarregar baterias, voltamos com outra força, e às vezes até nos apetece voltar, para voltar porque hoje é aqui a nossa casa, e às vezes apetece voltar com outra perspectiva, que nós sabemos que afinal temos uma grande oportunidade de estar no estrangeiro e que temos de aproveitá-la. Portanto, às vezes estou cansado, às vezes sinto que estou longe de Portugal, que as coisas são difíceis, mas acredito que as coisas mudam e não me vou muito abaixo, estou sempre motivado para continuar o desafio.
No que toca às pessoas, às características, nós somos conhecidos por receber bem, ser mais ou menos simpáticos. Os franceses têm as suas características, os ingleses também, e por aí. Que pessoas são estas que vivem em Hong Kong?
É verdade que somos todos diferentes e eu, por acaso, gostei muito das experiências que tive em Inglaterra. Fiz imensas amizades, mesmo depois de terminar a minha experiência no Reino Unido, voltei para ir a casamentos de amigos. Em França, sempre tive amigos franceses, franceses que gostam de Portugal e mesmo colegas da empresa que vieram ao nosso casamento e tudo. Portanto, eles são todos diferentes. Aqui começo a ter os nossos primeiros amigos, temos alguns casais amigos, mas pronto, é tudo diferente, mas encontramos coisas em comum, queremos partilhar as nossas experiências, dar a conhecer novos sítios, novos restaurantes. É sempre interessante. Portanto, as diferenças, é verdade que há realmente grandes diferenças entre, por exemplo, os ingleses e os franceses e os hongkongueses e nós, na alimentação é muito diferente. Eu, por exemplo, eu sinto necessidade de ir ao restaurante todos os dias almoçar. Não me chega uma sandes de pão de forma, não me chega. E pronto, às vezes tenho de ir sozinho porque eu já não consigo ficar lá a comer sandes de fiambre. E isso, por exemplo, em Inglaterra fazia-me imensa confusão, que era todos os dias sandes. Eu já não aguentava. Os meus colegas até diziam: Ah, não, mas a cozinha no Reino Unido, a culinária está a mudar. Agora, pelo menos uma vez por semana, comemos uma refeição quente. E eu assim: É, pá, pelo menos uma vez por semana, eu preciso de duas por dia. E os hongkongueses, que comem bastante, comem refeições quentes, há coisas que não são assim tão diferentes da nossa alimentação. Por exemplo, arroz com pato, peixe, o peixe bastante simples às vezes, com legumes. Deixa eu ver, havia outro prato que era quase a mesma coisa. Depois tem a canja, também se chama canja, congee. Há muitas coisas que são semelhantes, e comem muito arroz, eu também gosto imenso de arroz. Em França comia pouco, não havia todos os dias na cantina, não havia todos os dias no restaurante, mas aqui há todos os dias, há mais. Aqui a variedade é tão grande, há arroz, há tudo, mas arroz é a base aqui para Hong Kong, para o Cantão e para o sul da China. Portanto, encontramos aqui montes de coisas em comum que nos ajudam a adaptar.
Em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que o levou para Hong Kong?
Eu tive um convite do diretor da nossa empresa para a Ásia para desenvolver, e optimizar as atividades em eficiência energética de edifícios, e como é uma atividade que nós estamos a começar aqui na Ásia, pareceu-me um grande projeto, muito ambicioso, e foi por isso que eu decidi vir para aqui. Há imensos edifícios, há imenso trabalho a fazer, há imensa inovação no mercado mundial, e então isto é uma oportunidade que dificilmente teria em Portugal, ou mesmo em França, ou mesmo na Europa. Então decidi que o melhor para a minha carreira seria vir para aqui. Também é bom mudar um bocadinho, porque em França tive a minha experiência, nós aprendemos a falar francês, e estava um momento se eu queria subir na carreira, teria de mudar, teria de fazer uma coisa que não tivesse sido feita antes, em vez de estar a concorrer por posições com outras pessoas que já lá estão ou que. Eu decidi que esta oportunidade era única e então aceitei.
António, e em termos profissionais, a forma de trabalhar por aí é muito diferente. Há fatores sociais e culturais que, de alguma forma, acabem por influenciar a forma como se trabalha no dia a dia.
Influencia um bocadinho, sim. É muito interessante. Não deixo de estar num grupo francês que tem um modo de operar francês. As pessoas trabalham até muito tarde, mas depois tem a parte asiática que é um bocadinho diferente. Tem outro dinamismo que nós não estamos tão habituados na Europa. Há muita juventude, estamos muito focados na formação. Fazemos imensos eventos. A empresa aqui tem um espírito de desenvolvimento e de progresso e de inovação enorme que nos dá bastante liberdade para fazermos os projetos da maneira que queremos, de sermos mais, aproveitarmos a nossa criatividade e implementá-la no nosso trabalho do dia a dia. E isso, acho que é uma grande vantagem para mim, que, apesar de ter uma formação de engenheiro mecânico, gosto imenso de testar coisas novas e trazer as minhas próprias ideias.
António, e este projeto? Eu sei que está a começar, só passaram alguns meses desde que aí chegou, mas é para durar quanto tempo?
É para durar, uma pergunta. É para durar entre 3 a 5 anos, ok? Esta é a minha ideia. Ao fim de 3 anos, fazer um balanço e depois pode ser para mudar para 5 anos, e então aí vou ver como continuar, de certeza, com outra função ou com outros mercados, mas este é o período expectável.
Mas vê-se como um português no mundo durante mais alguns anos.
Sim, pelo menos durante 3 a 5 anos. Depois, hoje em dia, os negócios do mundo digital estão a desenvolver-se a um ritmo tão grande que uma pessoa pode estar a trabalhar à distância, pode trabalhar de Portugal com clientes de todo o mundo, não é? Portanto, tudo está em aberto. Mas um dia, com certeza, quero voltar para Portugal.
António, vamos olhar um bocadinho para Hong Kong. O António dizia que, pelo menos, o centro é um bocadinho claustrofóbico, mas calculo que já tenha encontrado alguns locais que não sejam assim. Apresente-nos lá este local que tem sido a vossa casa, nestes últimos meses, Hong Kong.
Hong Kong tem 200 e, se não estou errado, 211 ilhas. A grande ilha é a ilha de Lantau, que tem o aeroporto, que tem a Disneylândia, que tem o Grande Buda, que tem imensas praias e montanhas onde se podem fazer caminhadas. Eu estou na ilha de Hong Kong, que é o centro de Hong Kong. Que tem todos aqueles grandes edifícios que nós conhecemos, de ver das imagens, tem o Pico, que é o local onde as residências são as mais caras do mundo por metro quadrado, e depois tem sítios mesmo na ilha, que eu acho que são espetaculares, com praias, com parques, com montanhas onde podemos fazer caminhadas, que nos agradam imenso. Tem coisas que nós não temos em Portugal, que se calhar nem precisamos, mas são interessantes. Tenho aqui, mesmo em frente à minha casa, tenho aqui vários edifícios que têm 20 andares e com restaurantes, e cada andar tem cinco ou seis restaurantes, por exemplo. É estranho para nós normalmente vamos ao restaurante, está no resto do chão, aqui vai só ao quinto andar, ou 14º andar, ao restaurante, ou ao bar. Estes edifícios comerciais estão por todo lado, e têm uma oferta muito grande, têm uma lógica diferente de organização, não são negócios familiares, são empresas. Também têm os restaurantes familiares, que nós gostamos muito também. Do outro lado do mar, mesmo em frente, tem a Península de Kowloon e Novos Territórios, que tem, por exemplo, que nós não sabemos, ou pelo menos em Portugal, tem imensas ciclovias para bicicleta, mas como não andam muito de bicicleta, apesar de terem muita gente, elas estão normalmente vazias. Portanto, quem gosta de andar de bicicleta, como eu, posso andar à vontade. Portanto, no fim de semana é uma coisa que nós às vezes fazemos: andar de bicicleta ao longo da barragem, ao longo do mar. Acho que é uma coisa interessante para fazer. E no sul da ilha tem Stanley, Checo, tem Repulse Bay, que são praias e zonas residenciais que são também bastante agradáveis e onde a maior parte dos meus colegas franceses residem.
António, já encontrou sítio para correr?
Para correr? Sim. Corro mesmo aqui em frente à casa, por acaso tenho aqui uma pista de corrida e tenho também o Parque Vitória, que tem outra pista de corrida, portanto tenho duas pistas de corrida mesmo em frente à casa, que são bastante agradáveis. Por acaso há um ponto importante é que aqui em Hong Kong a poluição às vezes pode ser prejudicial à saúde, quando os ventos da China trazem a poluição da produção de eletricidade por carvão. E nós, por acaso, uma coisa não fazemos, pelo menos eu não fazia em Portugal, fazia um bocadinho em Paris, monitorizamos a qualidade do ar, tanto interior como exterior, para escolher as boas horas para ir a estar no exterior, para fazer corridas, etc. Ultimamente tem estado muito bom, portanto não tenho tido problemas, mas há dias em que o ar, a meio da tarde, não está bom, porque o vento vem da China e é melhor estar em casa. E mesmo em casa, nós temos de recircular o ar para purificar o ar. Seguimos os indicadores, o nível de partículas do ar, para ter um ar de qualidade, porque afinal de contas, passamos muito do nosso tempo dentro de edifícios, cerca de 80%, não é? São coisas importantes para a nossa saúde que devemos ver a longo prazo.
Uma mudança que, na verdade, portanto, uma mudança de hábitos para a qual não estamos alerta, porque nós, no nosso dia a dia, não precisamos de fazer isso. Ao fim de algum tempo faz-se essa monitorização normalmente. É mais uma das coisas que se tem que fazer durante o dia.
Pois é, é uma das coisas que eu faço de manhã, logo quando vejo a temperatura exterior, porque aqui faz muito calor, e uma das coisas é ver o tempo, ver se também se chove, porque aqui às vezes quando chove, chove imenso e é preciso levar guarda-chuva, etc. E a qualidade do ar está num dos indicadores que vejo frequentemente.
Bom, em relação à corrida, e já que o António encontrou sítios para correr, tendo em conta o meu gosto pela corrida também, quando for a Hong Kong, marcamos uma corridinha.
Pois, acho que ver aqui o Parque Vitória é muito interessante, que é um parque onde dá para correr, mas também é um parque como eu nunca vi na vida, que tem muitas atividades, tem campos de ténis, piscina, campos de futebol, basquete, etc. Mas também, durante o fim de semana, é o sítio onde todas as empregadas domésticas e babysitters de Hong Kong, não todas, mas muitas se reúnem para fazer piqueniques, e isso é todos os fins de semana, e é incrível ver-se mesmo talvez dezenas de milhares de pessoas. Parece que é um estádio de futebol de pessoas aqui a fazer piquenique. Portanto, talvez não dezenas de milhares, mas já alguns largos milhares.
António, antes desta experiência temos estado a falar um bocadinho mais de Hong Kong, que é a experiência que está a viver agora, mas eu já fiz essa referência, o António também, às experiências anteriores. Um aspecto, um momento que o tenha marcado, quer em Inglaterra, quer em França. Eu sei que é difícil resumir uma experiência, não sei se o seu INOV foi de 6 meses ou de 1 ano.
Seis
Mas
meses.
depois em França esteve 4 anos e, portanto, é difícil identificar um momento. Mas gostava que fizesse este exercício.
Bom, quando estive em Inglaterra, por acaso tive um projeto foi um projeto que ninguém queria executar, que teve bastante sucesso e que me deu a oportunidade de conhecer o nosso diretor, o nosso diretor-geral. Por acaso até fomos, era português, nós temos um diretor-geral português, e até fomos almoçar, e eu até fiquei, e ele foi muito simpático e deu-me imensos conselhos. Isso foi um marco muito importante, porque deu-me bastante confiança e aumentou a minha ambição, disse que eu podia ir mais longe e que eu podia querer mais, e isso foi um momento muito importante para mim.
França.
França. Em França tive muita experiência, que eu gostei muito de estar em França, mas em França, eu acho que foi todos os amigos meus franceses que vieram ao nosso casamento, acho que marcou-me, porque foram imensos mesmo. Eles vieram porque, pronto, gostavam de nós, mas também porque gostavam de vir para Portugal. E então isso acho que foi um momento importante de ver todos os meus amigos franceses a virem ao nosso casamento. Portanto, foi muito importante.
António, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo? O António, logo no início, quando lhe perguntei se ser um português no mundo era um objetivo, o António disse: eu gostava de ter uma experiência internacional. A verdade é que já vai na terceira. O que é que se aprende com uma vida como a que tem tido?
Eu acho que aprende-se a confiar em nós próprios, ouvir melhor os outros, porque nós pensamos que afinal quanto mais experiências temos, mais aprendemos e mais sabemos que devemos confiar em nós e devemos também confiar nos outros. Eu, pelo menos a nível profissional, tive, pela minha evolução, tive de começar a delegar mais coisas, que eu era muito agarrado, ainda sou, às minhas tarefas e quero controlar tudo. E aprendi a confiar mais nas pessoas e a perceber melhor os sinais. As minhas primeiras experiências na Ásia foram interessantes, foram engraçadas, mas foram complicadas porque os sinais, a nossa comunicação não era muito fácil ao início. Eu dou um exemplo em que tivemos uma sessão de formação sobre um software e a minha colega estava a apresentar o software e estava a perguntar se toda a gente estava a perceber, toda a gente dizia sim, mas nós não sabíamos se era assim de estão a ouvir ou assim conseguem mesmo fazer e configurar o software. Depois ela continuava e continuava a insistir, mas vocês conseguem fazer mesmo? Sim, nós fazemos, não há problema nenhum. Mas estão a perceber este módulo? Percebemos tudo. Ok. Conseguem fazer? Conseguimos. Pronto. Ok. Nós estávamos mesmo confiantes que eles iam utilizar o software no fim. E depois, nós, quando acabou a formação, ou quando estava no fim a formação, a minha colega disse: agora podem fazer. E eles disseram: fazer o quê? E aí é que vimos que realmente a comunicação é diferente, não são tão frontais como nós, quando às vezes há questões para aqueles que nunca tiveram experiência na Europa, é difícil às vezes comunicar sobre projetos. Aqui em Hong Kong é mais fácil porque a maior parte dos meus colegas já tiveram experiências no Ocidente. Os outros que não tiveram, às vezes temos. Nomeadamente com a China, que é um país mais fechado, temos, às vezes eu tenho de passar ou tenho de estar próximo de outros colegas que são chineses ou que falam chinês e que conseguem passar melhor, comunicar melhor com eles, porque é realmente difícil, porque eles não vão perder a face, não vão dizer que não percebem e as coisas ficam ali um bocadinho, sem saber se avançam ou se param. E então aí é um bocadinho difícil. É um bocadinho difícil comunicar.
António, saudades do nosso país.
Sim, eu tenho saudades, todos os fins de semana, não? Todos os dias até passa bem por causa do trabalho. Depois do fim de semana começa a ver televisão, começa a ver YouTube, dá-me saudades, tenho de fazer outras coisas.
De que é que sente mais falta de Portugal, sobretudo ao fim de semana?
Sim, é porque é a família, porque nós falamos que é o fim do dia, é de manhã em Portugal, é o momento em que nós ligamos para a família e pronto, é o momento em que nós temos mais saudades de voltar e começamos a combinar o verão, as vindas dos nossos familiares aqui e pronto, é o momento em que temos saudades.
Muito obrigada. António Neves está em Hong Kong, é um português no mundo desde 2009.